Na terceira semana de maio, o plenário da Câmara volta a um assunto que sempre gera debates e embates: privatização, mais especificamente da Eletrobras, a empresa mãe que engloba outras várias empresas de energia no país, principalmente no ramo de geração, correspondendo a 1/3 da eletricidade consumida no país. Já é a terceira tentativa de desestatização da empresa. As duas anteriores foram por projeto de lei, e dessa vez foi por meio de uma medida provisória. O modelo de privatização é aquele em que se emitem novas ações da empresa para serem vendidas na Bolsa de Valores. Como parte das ações já está nas mãos de investidores, o governo deve ficar com menos de 50% da empresa, perdendo assim o controle acionário. Mas pelas regras da MP, ninguém poderá ter mais de 10% do capital votante da Eletrobras. E, como se trata de um setor estratégico, o governo ficaria com uma ação especial, a chamada Golden Share, que garante poder de veto em algumas decisões. E a Eletrobras privada terá ainda uma série de compromissos por 10 anos, mais de R$ 500 milhões de reais a serem gastos na revitalização do Rio São Francisco e dos reservatórios de Furnas. E outro detalhe, a parte ligada à geração de energia nuclear continuará estatal, como manda a Constituição. O vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL Gaúcho, está confiante na aprovação da MP.
Pretendemos então com a privatização da Eletrobras colocar recursos da iniciativa privada nesse setor tão importante, deixando que a União se dedique apenas aos serviços essenciais, quais sejam segurança pública, saúde e educação. Investimentos privados serão transformados em geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Brasil.
Mas o texto do governo sofreu modificações e, por isso, o Partido Novo, do deputado Paulo Ganimi, de São Paulo, não quer aprovar o relatório apresentado.
A MP da Eletrobras é fundamental. Agora, o relatório apresentado essa semana pelo relator é péssimo. Ele inclui itens que vão não só inviabilizar a capitalização, vão também gerar mais custo para a população, fazendo com que investimentos sejam subsidiados na conta de luz, fazendo com que a governança de investimentos na Codevas seja péssima.
Já a oposição promete muita obstrução das votações, pelas razões expostas pelo líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul.
Nenhum país abre mão desse setor, principalmente para entregar para empresas estrangeiras para vir aqui dentro do Brasil oferir lucros para eles. Nós vamos nos fazer de um setor estratégico. O Brasil não poderá oferecer de forma universal para as pessoas, já que essas empresas vão querer lucros, vai aumentar o custo de energia para o consumidor, e o Brasil poderá deixar de fazer política pública.
Bom, além da Eletrobras, que deve dominar a semana, ainda ficaram para ser votados de outras semanas vários assuntos. Um deles é o projeto que tira subsídios gradualmente da geração de energia elétrica em casa ou em pequenas usinas, o que fazem, por exemplo, por meio da luz do sol em painéis fotovoltaicos. Também há projetos ligados ao enfrentamento da pandemia, como o que libera leitos desocupados em hospitais militares para o atendimento à população civil, e o projeto que inclui nos hospitais de campanha do SUS o tratamento conhecido como ECMO, que oxigena o sangue dos pacientes fora do corpo, por meio de equipamentos que atuam como pulmões artificiais. E tem o projeto que suspende os despejos durante a pandemia por um prazo proposto inicialmente de 3 meses, mas que pode aumentar para todo esse ano em razão da piora do cenário de saúde e também econômico. Também é destaque na pauta o projeto que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio e torna mais difícil a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.